Doutora Natália, bom dia.
Bom dia, Geraldo, tudo bom?
Tudo bem com vocês?
Comigo também.
Olha, o assunto hoje da entrevista, doutora Natália, é a criança na primeira infância, de 0 a 3 anos. E eu gostaria de fazer a primeira pergunta. Por que levar o bebê ao dentista?
Então, olha que pergunta legal. Por que levar o bebê no dentista? O bebê, de 0 a 3 anos, muitas vezes ele nem está entendendo o que está acontecendo, né?
Isso.
Então, é legal criar esse vínculo do profissional da saúde junto com os pais para manter essa confiança e também para colocar o bebê nesse ambiente do consultório, porque muitas vezes quando deixa para levar a criança lá depois de 5 anos, ela chega assustada, com medo, porque a gente fica lá de touca, máscara, jaleco, é assustador mesmo, né?
Uhum.
E quando começa a levar desde pequeno, ela já conhece o ambiente, já está acostumada e também para passar informação para os pais, para criar esse vínculo entre criança, pais e odontopediatra. É legal essa tríade que a gente chama.
Tá, importante. Então tá aí. Agora, o que o dentista irá fazer, doutora Natália, na consulta, sendo que o bebê ainda nem tem dente na boca, quase?
Verdade, muitas vezes nem tem nenhum dentinho e o bebê já está lá no consultório. Está fazendo o quê? O dentista está passando informações importantes para o pai e para a mãe. Por quê? Essas informações vão ajudar o pai e a mãe a conhecer melhor a higiene bucal da criança, como que nascem os dentinhos, quais os sintomas de nascer dentinho, como que limpa dente, com o que limpa dente. Isso é muito importante, são informações muito importantes que o odontopediatra vai estar passando para os pais, além, claro, dessa criação de vínculo e desse costume no ambiente do consultório.
Doutora Natália, a criança, ela assimila as coisas, né, com muita facilidade.
Ela assimila, com certeza. Sabe que no consultório, crianças que têm muito medo de dentista, isso vem por causa dos pais, e quando ela vai desde novinha, que os pais querem isso, o ambiente é outro, o costume da criança é outro, ela conhece tudo, está acostumada. É muito gostoso atender quando os pais estão sabendo a necessidade disso.
Agora, doutora Natália, como odontopediatra, é proibido dar doce para nenês, para bebês?
Não, não é proibido. Assim, eu tenho como filosofia de vida não proibir nada. Por quê? Porque não adianta. Quando a gente proíbe, a gente quer. É sempre assim, né?
Uhum.
Então, o que eu gosto de falar para os pais? Que o doce, ele tem que entrar como uma sobremesa, com uma quantidade pequena e sempre controlada. Por quê? Não só por causa da higiene bucal e por causa da cárie dental, mas por causa da saúde como um todo, né? Porque hoje em dia a gente tem crianças obesas, com pressão alta, com diabetes, e isso tudo é até mais relevante do que a cárie dental. Por quê? Porque é a saúde,
uhum.
E saúde como um todo. E a cárie dental também entra nesse processo porque ela é uma doença açúcar dependente. Então, ela vai acontecer quando tem açúcar na boca. E isso é difícil de controlar. Então, o que eu falo? Sobremesa, controlado. Não tem problema nenhum comer doce, mas sempre de forma controlada.
Agora, os pais podem transmitir cárie para o filho?
Então, olha só que pergunta interessante. Muita gente não sabe disso. A cárie em si, ela não é transmitida, mas a bactéria da cárie, sim. Só que a bactéria da cárie, ela é uma bactéria que ela convive no nosso organismo, ela está com a gente. O que a gente tem que fazer? Saber equilibrar a higiene e os doces e tudo isso para não acontecer esse desequilíbrio do nosso organismo e surgir a cárie. Só que olha só que interessante, o que os estudos mostram que é transmitido? Os hábitos. Por quê? Porque a cárie é uma doença multifatorial. Ela não vai acontecer só porque a pessoa come açúcar ou só porque ela não escova o dente. Ela vai acontecer como um todo. Então, o que acontece? Os hábitos dos pais, que muitas vezes não escovam o dente, eles mesmo não vão escovar o da criança. Isso é transmitido. Isso é transmitido de geração em geração. Isso é muito importante. Isso que é legal mudar.
Olha aí, pai e mãe, você tem que dar o exemplo. Como eu disse anteriormente, hoje é dia do livro Infanto e Juvenil. Mas não adianta você querer incentivar o seu filho se você não lê. O exemplo arrasta. Quais os sintomas de que um dentinho está para nascer na criança, doutora?
Então, quando é que começa a nascer esse dentinho? Quando a criança tem por volta dos 6 meses. Às vezes um pouco antes, às vezes um pouco depois. E esses sintomas, a salivação fica mais abundante, a criança começa a levar tudo na boca. Às vezes acontece uma febrícula pequena, lá 37,5, às vezes 38, quando é mais que isso, eu já falo para procurar um pediatra, porque não é só por causa do dente, mas olha só que informação legal isso. Muitas vezes não, acontece da criança, quando começa a nascer dentinho, começa a levar tudo em boca. Como ela começa a levar tudo em boca e ela está no chão porque ela está engatinhando, ela começa a entrar em contato com outras bactérias. E isso causa muitas vezes aquela febre, aquela diarreia que é mito. Sabe assim, meu filho começou a nascer dentinho, ficou com febre alta. Não é. É por causa que ele começou a levar as coisas em boca e começou a entrar em contato com esse novo, com essas novas bactérias que a gente convive, que tem no nosso ambiente, e ele ainda não tem imunidade suficiente. Olha só como isso é importante. A gente precisa estar sempre prestando atenção. Então, quando a febre é muito alta, quando fica muito doentinha a criança, e a culpa é do dente, não é do dente. Vamos lá pesquisar com um pediatra para ver o que está acontecendo. Os sintomas normais de um dente que está começando a nascer, salivação abundante, uma febrícula pequena, a criança fica mais retinha para comer, mas isso é normal. Quando passa disso, já vamos ficar atentos.
As pessoas costumam ir na farmácia e procurar uma pomadinha para passar. Antes era interessante passar pelo odontopediatra.
Isso, é interessante passar pelo odontopediatra, porque o que contém nessas pomadinhas? Anestésicos tópicos que muitas vezes são alergênicos para a criança. E isso é muito importante. Tem um caso de paciente que passou anestésico comprado em farmácia e ficou com alergia e fica uma alergia muito feia.
Olha só, gente, muito cuidado. Procure, né, o especialista para lhe orientar. O leite materno e as mamadeiras causam cárie?
Causam cárie sim. Por quê? Porque elas estão associadas com outro tipo de alimentação, que é a nossa comida do dia a dia. E isso tudo associado causa cárie. E geralmente o que acontece? Mamada noturna e mamadeira noturna. Isso é muito perigoso para a cárie. Por quê? Porque quando a gente dorme, a nossa salivação ela diminui e daí as bactérias fazem a festa, porque um ambiente com comida úmido e quentinho, todo mundo quer, né?
Sim.
Então,
verdade.
Causam cárie sim, tem que cuidar.
Quando se deve começar a escovar os dentes do bebê, doutor? E qual o jeito correto? Que esse é um drama dos pais e mães.
Realmente, é um drama. Então, deve começar a escovar o dente da criança a partir do momento que tem dente. Se a criança começa a nascer dente com um ano, vai começar a escovar o dente com um ano. Se começa a nascer dente com 6 meses, vai começar a escovar o dente com 6 meses. E o jeito correto? Sempre com escova de dente, pasta de dente e limpando tudo certinho. Limpando tudo, fio dental, assim que se escova o dente da criança.
Lembrando que a pasta de dente para crianças é diferenciada.
Não é diferenciada. Hoje em dia, a gente já sabe, a Organização Mundial da Saúde mudou isso. Isso é uma informação bem nova. Tem menos de um ano essa informação. Antigamente, se acreditava que até os 3 anos não se usava pasta com flúor, porque a criança não sabe cuspir e o flúor pode ser prejudicial para os dentes permanentes.
Isso.
Só que hoje em dia se sabe que numa quantidade controlada faz muito bem e previne a cárie. Porque o flúor ele é o único componente que a gente conhece no mundo que faz o esmalte do dente ficar mais forte e mais resistente contra a bactéria da cárie.
Ou seja, não preciso comprar a pasta dental infantil.
O legal da pasta dental infantil é porque tem bonequinhos, a criança fica mais motivada a escovar o dente e também porque o gosto é um pouquinho melhor, assim, tem um gostinho mais gostosinho para a criança,
verdade.
Então ela vai aceitar melhor. Mas é pasta de dente infantil com flúor.
Com flúor. Então não esqueça mamãe e papai. O filho chora para escovar os dentes. O que a pessoa pode fazer?
Ai, ai, ai. Eu acho que eu não tenho um pai no consultório que não reclama disso.
Isso.
Por que que a criança chora para escovar o dente? Porque a criança não é boba, né? Escovar o dente não é uma coisa ruim. Quer dizer, escovar o dente é uma coisa ruim. Não é uma coisa maravilhosa que todo mundo gosta de fazer.
Isso.
Mas o que que a gente tem que fazer? A gente sabe que é importante, então tem que escovar o dente. A criança chorando ou não. Do mesmo jeito que a criança vai chorar para tomar uma vacina, tem que tomar a vacina. Fazer o quê?
É.
A gente sabe, a gente que é responsável por eles, a gente sabe que é importante para a saúde. Eles
mal
não têm
necessário.
Esse conhecimento. Isso mesmo, é um mal necessário.
Então tá aí, hein? Insista, porque é para o seu bem. É verdade que os antibióticos enfraquecem ou amarelam os dentes, doutora?
Não, isso não é verdade. Isso também é um mito bem antigo. Por quê? Porque há 50 anos atrás, no tempo das nossas avós, tinha um antibiótico chamado tetraciclina que ele realmente modificava os dentes. Só que não era cárie, era uma alteração do esmalte dental. Ficava uma coisa amarronzada, meio feia, assim. E hoje em dia a gente sabe que esse antibiótico causa isso e esse antibiótico não é dado nem para crianças nem para gestantes. Então, ainda continua esse mito, mas olha só que informação legal que eu vou dar agora. O antibiótico para criança, ele tem açúcar. Por quê? Porque criança não gosta de remédio e precisa ter um gostinho bom para a criança tomar.
Também.
E esse açúcar é que vai causar cárie, não o antibiótico em si. Então, olha só, tem que ficar atento. Quando a criança está tomando antibiótico, tem que escovar os dentes após de tomar um antibiótico.
Pode ser até um xaropinho, né, também, né?
Isso mesmo. É gostoso, a gente mesmo gosta de tomar um xaropinho, né? Porque.
Cereja,
Exatamente.
Ai, ai, doutora, uma pergunta de um ouvinte. O ouvinte tem um bebê de 1 ano e 3 meses. Ela comprou uma escovinha para escovar os dentinhos do bebê e ela quer saber se deve passar só a escova ou tem alguma pasta de dente para bebê.
No mercado existem pastas de dente para bebê, sim. Só que no mercado, a questão da pasta de dente com flúor, como é uma informação muito nova, ainda está muito bagunçado. E as indústrias também, elas não fazem muita questão de seguir os estudos.
Correto.
Elas querem vender o produto delas. Então, o que, que eu indico? Pasta de dente com flúor, numa quantidade exata na escova de dente, sempre muito pouquinho, é só uma sujadinha na escova, e escova o dente com a escova de dente e com a pasta.
Correto. Reutilizar a escova de dente, crime. É assim, uma outra pessoa usar a escova de dente, isso aí não.
É, isso é crime. Por quê? Porque a gente vai estar passando bactéria de um para outro.
Um para outro, né? Então, jamais, né, utilizar a escova de alguém na falta da sua escova. Passa pasta no dedo, né?
Passa no dedo, pode passar só o fio dental, que também já ajuda, faz um bocheche com água, já ajuda.
Ouvimos essa entrevista bastante interessante com a doutora Natália Schueroff Girardi. Ela que é odontopediatra. Atende no consultório da doutora Fabiola Zanin. Você pode agendar sua consulta. Anote aí 3465-4481 e conversar com a Jaline. Doutora Natália, muito obrigado pela sua participação aqui no Comando Marconi.
Obrigada também, Geraldo.